A gente precisa entender também sobre essa relação que as pessoas têm quando não tem mais a mãe, porque aí parece que não tem mais solução, né? Ah, eu não tenho mais a minha mãe, ou eu tive situações lá na infância que hoje eu sinto falta, e no processo terapêutico, no processo de cura, entendi que preciso, de alguma maneira, resgatar situações com a mãe. É possível resgatar isso, mesmo que a pessoa tenha crescido, enfim?
Totalmente possível, Beverly. Até porque a nossa prosperidade e o nosso sucesso só realmente estão alinhados à nossa vida a partir do momento que a gente está tranquilo e organizado com nossa mãe e com nosso pai. E como que isso é possível? Porque toda a informação da nossa mãe e do nosso pai, por mais que eles já tenham partido desse plano, segue nas nossas células, nas nossas moléculas. E então, dependendo do processo terapêutico que a pessoa se coloca à disposição, como por exemplo no Theta Healing, que é onde eu atuo, a gente consegue acessar essa informação, essa memória celular da pessoa, onde a pessoa consegue resgatar, entender sentimentos do passado por um ponto de vista mais elevado. Quando a gente consegue tirar o ego de lado e olhar a situação com um ponto de vista mais elevado, a gente realmente consegue encaixar a história de uma forma mais harmônica para todos, para um bem maior. E a partir disso a gente realmente consegue colocar os devidos perdões nos lugares onde eles precisam estar. E é a energia do perdão, é o perdão que é capaz de nos liberar do remorso, do rancor, do ressentimento. E isso não é mistério nenhum, né? A gente só realmente está em paz consigo mesmo para aproveitar tudo que o mundo tem a nos dar quando a gente não tem remorso, quando a gente não tem frustração, quando a gente não tem ressentimento.
Mesmo que, por exemplo, a mãe já seja falecida,
sim,
é possível fazer essa reconexão.
Sim, sim. Isso não é uma questão de contato espiritual. Isso é uma questão de contato energético, por causa que a informação está nas tuas células, está nas tuas moléculas. Então, quando a gente faz a pessoa olhar para dentro de si, olhar para o seu subconsciente, olhar para as informações que estão gravadas dentro de si, ela consegue acessar todo esse emaranhado de informações e vivenciar eles com outro olhar, que vão realmente proporcionar a oportunidade daqui a pouco da pessoa pedir perdão ou da pessoa escutar aquilo que ela está precisando para liberar uma obrigatoriedade da vida dela.
Entendo. Tem várias pessoas fazendo perguntas aqui. Eu vou priorizar, né? Porque se as pessoas têm angústia, é melhor a gente responder, né? Rafael, aproveitar aqui tua expertise. Bom dia, me chamo Daiane, tenho um filho de 2 anos e meio. Ele ainda mama no peito. Várias vezes tentei fazer o desmame sem sucesso e tem em mim que é mais um bloqueio dela de parar de amamentar do que da criança. Sim. E ela te pede, Rafael, o que é uma dica tua, né, para realmente fazer esse desmame não ser tão doloroso nem para ela, nem para a criança?
A questão é, olhe no teu passado. Volte no seu passado. Todo o processo que uma mãe vivencia com um filho, um pavor noturno de uma criança, um choro em excesso dessa criança, ou não conseguir fazer o desmame dessa criança, tudo isso está vinculado com o medo da mãe. O medo da mãe que cria uma superproteção em cima dessa criança. E essa superproteção muitas vezes vai deixar com que essa criança viva de uma forma liberta. Talvez ela não teve essa superproteção quando era criança. Ela não sentiu todo esse colo que ela está querendo dar para o filho.
E talvez está exagerando um pouquinho.
É sempre legal você parar, tirar o seu filho de cena e olhar para você. Olhar para a sua criança e perceber se você não está querendo colocar no seu filho alguma coisa que você não viveu em dose excessiva.
Rafa, eu ouvi uma... Na internet até quero confirmar contigo, coisa de internet às vezes é fake news, né? Mas eu ouvi na internet alguém falando sobre essas questões que envolvem terapias, enfim, psicoterapias, dizendo que quando tem uma situação assim, por exemplo, dá pra gente pegar uma bonequinha, um bichinho de pelúcia, só pra facilitar a conversa. Podia ser também só a pessoa no espelho, não importa. E conversar com essa criança, dizendo eu te libero. Isso ajuda de verdade, essas mantras que a gente diz, dizendo pra gente mesmo, vamos supor que é a Daiane, né? A Daiane falando com ela mesma através de um bichinho de pelúcia. Daiane, a criança que você foi, agora já é uma mulher adulta, pode se libertar, não precisa mais de colo, agora você é firme, agora você é forte. Essas palavras-chave, ser forte, ser firme, sou corajosa, ajuda ou é mito?
Sim, sim. É, são os famosos downloads que a gente fala. São informações que são colocadas no seu subconsciente. Você tem um trauma, você tem uma limitação, você tem um desafio porque você tem uma crença no seu subconsciente. Isso não é certo, isso não é errado, isso não é bom, isso não é mal. Isso é algo que você acredita muito.
É uma crença.
É uma crença. Então você precisa reverter isso.
Desaprender para poder aprender de novo.
Desaprender para poder aprender de novo. Então, o que você precisa? Você precisa olhar, voltar ao seu passado, entender aonde foi criada essa sensação, essa dependência, esse medo. E então, conversar com este medo, dar um tom de maturidade para esse medo, liberar a criança da obrigatoriedade de sentir esse medo. Só que a gente só aprende de fato, a gente só consegue virar a chave de fato quando a gente entende qual foi o aprendizado que isso nos proporcionou.
O que a Dai relata, que é a Daiane, né? Pra mim parece muito que é essa parece que eu não sou boa o suficiente, né? Eu tenho que ir um pouquinho mais. A criança já tá com 2 anos e meio, mas eu tenho que ir um pouquinho mais, porque não foi bom o suficiente, né? Parece que tem um pouquinho disso, né, Rafael?
É, isso ela pode voltar na infância dela que ela vai encontrar a história. Se ela acha que ela não foi boa demais, ou tem dois caminhos, né? Ou ela nunca se sentiu boa demais para o amor de mãe, para a mãe dela, daqui a pouco a mãe dela tinha muita cobrança com ela, e ela não parecia que não entregava o suficiente para a mãe dela, ou o processo era inverso. Daqui a pouco a mãe dela queria entregar muito para ela, e ela ficou acostumada com esse muito.
Entendo.
Nenhuma das duas formas, de fato, é saudável. E é recomendado que ela olhe isso.
Daiane, um abraço para você. Espero que você encontre
abraço.
Respostas aí, tá bom? E deixando claro, né, Rafael, ninguém tá julgando os pais,
não,
né?
Não, de forma alguma. São apenas receptores que a nossa mente tem. Quando a gente é pequeno, dos 4 aos 7 anos, a gente está descobrindo verdades, a gente está absorvendo informações do mundo. Então, na maioria das vezes, a gente absorve uma informação de uma forma, entre aspas, errônea. Só que o nosso cérebro não identifica isso, se é verdade ou não, se é bom ou mal.
Passa
a gente
ser,
simplesmente,
né?
Crê naquilo.
Entendo. Bom, tem outro recadinho aqui, então vou priorizar também, da Carla, pelo WhatsApp. Bom dia, eu me sinto culpada, pois tive um filho com 23 anos, trabalhando de dia, estudando de noite, não tive tempo de cuidar dele, mas é um filho maravilhoso, amoroso, aprendeu a cozinhar sozinho, sempre moramos juntos, e é a minha razão de viver. Nunca conviveu com o pai, e ela acha que errou por não poder ter ficado um pouquinho mais com esse filho, né, quando ele era criança, e hoje ele tem 22 anos de idade e ela carrega essa culpa até agora. A Carla, que coisa, o que dizer pra Carla?
Carla, olha pra essa relação. Como tu disse, teu filho é extremamente amoroso, pelo que deu pra perceber ali, a relação de vocês é muito prazerosa, é muito tranquila, muito leve. Libera essa culpa, sinta, transforme a culpa em gratidão. Gratidão por todo o enfrentamento que você teve ao ter um filho com 23 anos. Tu conseguiu ainda otimizar todo esse processo, ter um filho maravilhoso, amoroso e feliz. A maioria das pessoas que passam por esse processo tem muita dificuldade para criar o filho, para fazer com que o filho realmente consiga crescer dentro, envolto de uma sensação de amor. Tu conseguiu isso, show, parabéns. Né? Se valide, se valorize por isso.
Então, cada vez que vem a culpa, lembra da gratidão.
Isso, se valorize, se valide. O nosso cérebro precisa, a todo momento, estar sendo validado. Então, se valorize. Utilize a gratidão como um gancho de valorização pelo esforço, pelo empenho e pelo filho maravilhoso que tu deve ter.
Obrigada. A Daiane até manda aqui um abraço para ti. Obrigada pelo esclarecimento, te mando um forte abraço.
Go.
Pelo Facebook, tem um recado aqui que tocou profundamente a todos aqui. Eu vou falar o primeiro nome, tá? César. Ele relata uma situação. Hoje ele é um homem maduro já. Não me diz quanto de idade, mas pela fotinha que a gente vê que deve estar na casa entre os 40 e 50 anos de idade. Ele diz que ele viu a mãe dele apanhar do pai quando ele era criança, fisicamente. E também acabou que eles tiveram uma situação de abandono. O pai constituiu uma outra família. E essa mãe nunca deixou de amar o pai. Então, constituíram outra família, a vida foi. Hoje a mãe é falecida, mas ele tem uma profunda dor pelo que ele viu. Ele meio que sentiu a dor da mãe a vida inteira. E ele relata que no finalzinho da vida da mãe dele, no hospital, no leito de morte, ela ainda pediu para que chamassem o pai para ela poder se despedir, ainda num ato de amor. Hoje o pai, né, tá velhinho também, pediu para falar com ele e ele não consegue perdoar e também não conseguiu ter relações saudáveis, afetivas, por conta dessa culpa, desse sentimento de mágoa que ele sentia pelo fato de ver a mãe amar e não ser amada. Nossa, profundo isso, né?
Profundo. E possivelmente as relações de prosperidade e de sucesso dele também devam ser bem insensíveis, com muitos altos e baixos, com muita insegurança. É exatamente um quadro a explanar, não tenho como, porque a gente precisa entrar no campo da pessoa. Mas seria muito importante se ele optasse por se aprofundar nisso e buscar uma cura, buscar um processo terapêutico que faça ele ter a compreensão desse momento e conseguir liberar esse sentimento. Porque enquanto ele não liberar esse sentimento, a única pessoa que vai continuar presa a isso é ele. Então vai ser muito mais saudável para a vida dele se ele realmente conseguir de alguma forma liberar. E para isso é indicado que tenha uma pessoa ao lado que consiga fazer essa elevação mental, esse desbloqueio da mente dele, para que ele consiga realmente ter uma vida saudável. Daqui a pouco o que vai acontecer? Um pouco mais à frente o pai vai partir, porque é uma trajetória natural. E aí ele vai ter dois ressentimentos, o ressentimento da mãe e o ressentimento do pai.
Então, a única pessoa prejudicada, então, basicamente é ele.
A única pessoa que vai continuar prejudicada com isso é ele. Procure uma ajuda, procure um psicoterapeuta. Dentro do Theta Healing é muito fácil, muito comum a gente atender essa demanda. Aqui na nossa região, esse caso do Sérgio é muito comum. Do César é muito comum. Porque já vem de uma questão de nossos antepassados. Questão de pai alcoólatra, que usava o alcoolismo para mostrar a força, para mostrar a dureza.
Né?
A mãe que trazia a submissão. Esse caso, como a gente relatou ali agora, são casos que a gente acaba recebendo semanalmente, diariamente. Às vezes eu recebo dois, três, um atrás do outro.
Nossa, é mais
porque
comum do que
muito,
você pensa.
É muito comum.
Que coisa. Não é normal, é comum, né, gente?
Infelizmente é comum, mas existem aí opções incríveis que você pode utilizar para ressignificar isso. E acredite, se você ressignificar, você vai ter um benefício imenso na sua vida.
Tá. Tem mais uma situação aqui, a Ana Jimenez, pelo WhatsApp. Obrigada, Ana. Ela diz o seguinte: gostaria de perguntar então para o Rafael se pessoas com esquizofrenia também podem obter resultados positivos com o tratamento terapêutico?
Sim.
Sério?
Sim. Auxilia bastante no quadro da esquizofrenia, ajuda muito, porque muitas vezes a esquizofrenia está com uma sensação de punição, com uma sensação de eu preciso ser assombrado, eu preciso estar desregulado para receber amor, para me sentir pertencente a alguma situação. Cada caso é um caso. Quando a gente entra no quadro da pessoa, quando a gente consegue entender a energia que está dentro da pessoa, a gente consegue proporcionar um caminho para ela ter um entendimento.
Rafa, pergunta para fechar hoje a entrevista aqui que eu quero te fazer muito é essa, a derradeira. Amor demais prejudica? Porque tem essa pecha, né? De que, amor demais, foi mimadinho. É, a gente sabe que às vezes embutido no mimadinho tem problemas também, mas vamos tirar que haja problemas, que seja realmente apenas o amor essencial, aquele amor que cuida, que zela, que dá colo, que beija muito, né? Que sorri fácil, que as coisas são fáceis. Esse amor pode ser prejudicial?
Pode ser prejudicial, sim, porque é muito fácil a gente confundir amor incondicional com ego. E aí vai a grande reflexão. Para que cada pessoa que aqui está ouvindo pare um instante e reflita. A forma que você demonstra amor é para o seu ego ou realmente é um amor incondicional? o amor prejudica quando a gente só se preocupa em dar, quando a gente só se valida em dar. Porque eu tenho que dar amor, porque eu tenho que dar proteção, porque eu tenho que dar carinho, porque eu tenho que dar. Mas a questão toda não está em dar amor, está em receber amor. Quando você se coloca à disposição para simplesmente receber amor, você aceita o outro como é.
Com suas
você
falhas.
Você se aceita. Você se sente pertencente ao mundo e você para de excluir pessoas. Você para de excluir oportunidades de receber amor. Enquanto você quer só dar amor, você só quer controlar. Então você nunca recebe amor.
Uau! Quanta coisa pra gente aprender. Rafael, eu sei que você escreve nas redes sociais, se relaciona
Adoro.
Bem no Instagram, enfim, deixa textos também, dicas, práticas, e faz cursos. Pra quem quiser conhecer o teu trabalho, deixa os caminhos pra te encontrar.
Por favor, na página do Facebook, Rafael Orso Psicoterapia. No Instagram, sou um pouco mais presente, coloco conteúdo com vídeo, com informações do dia a dia sobre o que eu vou atendendo as pessoas, as histórias que eu recebo durante o dia, eu costumo compartilhar elas lá no Instagram, que seja como um objetivo de ser um incentivo para as pessoas perceberem que tudo aquilo que está dentro delas também tem no outro, no outro, no outro, e pode ser tratado e pode ser curada. E é muito fácil, muito leve, muito gostoso olhar para nós mesmos e nos aceitarmos.
Tá certo. Fica a dica, então. Essa entrevista de hoje aqui sobre colinho de mãe, o processo curativo, né, desse amor de mãe, a cura mesmo quando a mãe não tá mais presente, mas é necessário que alguma coisa seja resgatada, tá completa no site entuaradio.com.br. Rafa, obrigada pela presença,
viu? Gratidão mais uma vez a todos os ouvintes.
Gratidão a todos que participaram também. A gente vai agora para um rápido intervalo.